política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora o programa Rádio Debate, a Rádio Polo FM abre espaço para a discussão política. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney, aos ouvintes. Vamos lá, vamos falar de política, mostrar o que anda acontecendo nos bastidores da política de Santa Cruz, Pernambuco e do Brasil.
Daqui a pouco o Manassés Simões estará aqui no estúdio. Emanuel não vem hoje, né, devido ao tratamento médico. Mas vamos fazer o seguinte, a gente começa com o discurso. Eu fiquei devendo ontem o discurso do governador Eduardo Campos, lá na sede provisória do governo do estado, no centro de convenções. Então vamos ouvir agora aquilo que foi dito pelo governador no lançamento do projeto de ampliação e reestruturação do calçadão de Santa Cruz. Vamos ouvir.
Todos os meus cumprimentos ao deputado federal Rony Queiroz, ao prefeito Edson Vieira, à Alessandra. Quero cumprimentar o secretário da Casa Civil, Tadeu Alencar, o secretário Fred Amancio, ao deputado Diogo Moraes. Aproveito também para cumprimentar dois deputados aqui presentes que tive a honra de ser colega deles na Assembleia Legislativa, José Moraes e Augusto Rufino. Meus cumprimentos ao prefeito José Queiroz, os cumprimentos a Dimas, a todos os vereadores aqui presentes, vereadoras. Quero cumprimentar os que fazem o CDL, a ASCAP, a Ponte, o Moda Center, a Comissão do Calçadão, a todos que fazem a confecção de Santa Cruz do Caparibe, os senhores empresários aqui presentes, amigos e amigas. Devo dizer da alegria de poder concretizar e formalizar essa parceria do nosso governo com a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, para dar sequência a um conjunto de ações articuladas que possam segurar, impulsionar, melhorar a atividade da confecção no agreste pernambucano. Todos sabem que a nossa história, a história do desenvolvimento econômico de Pernambuco, teve uma grande contribuição no processo de industrialização, a presença da indústria têxtil, que quase que formou a periferia do Recife e a região metropolitana da nossa capital, surgiu basicamente em torno de fábricas de tecido trazidas ainda pelos ingleses. Essa atividade marcou a cena urbana da nossa região metropolitana. E tivemos no passado não muito remoto, vivemos os embalos de crises internacionais e de financiamentos que foram feitos a essa indústria para a sua modernização, que redundaram numa tremenda de uma crise no setor têxtil de Pernambuco e depois se alastrou por todo o setor têxtil nacional. Nós vimos, ao tempo que nós vimos as fábricas têxteis fecharem e reduzir o emprego industrial na região metropolitana, nós assistimos a pujança, a força, a coragem, a capacidade, a imaginação do povo do agreste pernambucano, em particular no início em Santa Cruz do Caparibe, construir um arranjo produtivo que hoje é um dos mais importantes arranjos produtivos da nossa economia, que nasceu em Santa Cruz pelo talento, pela capacidade de muitas pessoas de fazer das dificuldades uma oportunidade para empreender. E nós vimos nascer todo um conjunto de atividade ligada à confecção. E veja, na hora que nós estávamos perdendo de um lado a indústria têxtil, estávamos ganhando do outro, numa diversidade tamanha, um arranjo produtivo que hoje é responsável pela ocupação de quase 100 mil pessoas, de maneira direta. A gente sabe que essa construção não foi nada fácil, para quem disputa nas idas e vindas no mercado, do tempo bom, do tempo difícil. E o fato é que nós temos o dever, enquanto Estado, quanto poder público, ajudar a consolidação desse arranjo produtivo, poder emprestar o apoio à infraestrutura, o apoio à qualificação, o apoio a se vencer as burocracias, a incompreensão muitas vezes do Brasil oficial, de não compreender o Brasil real, de tentar impor regras que muitas vezes não cabem e não são justas, porque tentam tratar de maneira igual os diferentes. E nós, desde o primeiro ano do governo, temos procurado construir, seja no modelo tributário, seja na atenção à infraestrutura da região, todo um conjunto de políticas articuladas com o Sistema S, com as prefeituras locais, de foco na questão da segurança, do sistema tributário, da qualificação profissional, para que a gente pudesse ver o salto que nós assistimos nos últimos anos. Vimos um processo de formalização jamais vista em todo o conjunto dos municípios do Agreste que estão em torno da confecção. Mais do que multiplicamos por 3 a quantidade de empresas que se formalizaram. Testamos modelos tributários que são reclamados hoje. A semana passada, segunda-feira próxima passada, estava no Espírito Santo para um debate a convite da rede de televisão Tribuna lá, um debate anual que eles fazem, e tive a oportunidade de conversar com o pessoal de Colatina, que também ali tem um polo de confecção, e que eles vivem lutando para ter um modelo tributário que se assemelhe ao que nós desenvolvemos aqui. E sabemos que tanto o quanto foi importante construir os centros de compra e o esforço que foi feito por muitos produtores, por muitos empresários, para viabilizar o Moda Center, como fez um esforço Caruaru, como fez um esforço Toritama. E a gente sabe que esse esforço ainda ficou muita gente do lado de fora, cerca de 4 mil pessoas que vivem e sobrevivem da confecção, e que nesse momento é muito importante para nós esse olhar para os que estavam excluídos da oportunidade de poder comercializar numa situação de respeito a quem luta pela sobrevivência na confecção e no comércio, e também de respeito aos consumidores que vêm de todas as partes de Pernambuco, do Nordeste e do Norte do Brasil, que vão ter uma outra condição, inclusive de ir buscar os produtos nas mãos e nas bancas desses quase 4 mil empreendedores. Por isso, a nossa alegria de, nesse ato, poder assinar essa parceria. Fizemos isso em silêncio, porque era necessário firmar o projeto, era necessário fazer o licenciamento, era necessário arrumar o recurso, fazer o processo licitatório. E o bom é que hoje, à medida que estamos assinando esse documento, nós temos, daqui a 8 dias, se inicia a obra propriamente dita. Ao tempo em que nós corrimos com análise de projeto aqui com os recursos, nós tivemos a prefeitura desenvolvendo já todo o processo burocrático de contratação da obra, para aproveitar o tempo do verão para fazer exatamente a obra e podermos já, no inverno, que esperamos que seja bom por outras razões já, a gente possa ter essas cobertas já protegendo a confecção dessas 3.600 bancas. E todas as outras ações a gente deve continuar na parceria. Duas delas eu destaco como de grande importância. Uma é a adutora do Agreste, essa que é a maior obra hídrica do Brasil nesse instante. Uma obra que nós sonhamos com ela, desenvolvemos o projeto, discutimos com os órgãos locais e nacionais. Conseguimos fazer a parceria com o governo federal, conseguimos licenciar essa obra, e hoje ela está a todo vapor fazendo e construindo a interligação do nosso sistema, dos nossos sistemas hoje isolados para cada região, para cada cidade, que vão dialogar com essa obra que vai trazer a água do São Francisco para todo o agreste pernambucano. A região mais adversa de água de todo o Brasil é o agreste pernambucano, onde tem mais gente e menos água. E nós sonhamos com essa obra de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na sua primeira etapa, e me deixa muito feliz andar por aquelas rodovias e ver todos aqueles tubos já sendo colocados, as estações de tratamento sendo colocadas, para que antes de chegar a água do São Francisco, antes de chegar a água do São Francisco, que deve chegar em torno de 2015, a gente já ter esse sistema sendo utilizado com a bateria dos poços profundos da bacia do Jatobá, onde vários poços já estão perfurados, ainda há cerca de 60 dias. Estive lá no centro da Caatinga vendo um poço de 700 metros de profundidade fazendo jorrar água que vai nos permitir passar por menos constrangimento do que estamos passando nessa dura estiagem. Devo também, ainda na primeira quinzena de dezembro, os prazos, hoje mesmo olhei para esse cronograma, vamos estar podendo assinar o contrato da duplicação do acesso à Santa Cruz de Jandaíra. Uma obra que não tinha projeto, como essa obra que saiu no Todos por Pernambuco, no debate que fizemos em Santa Cruz, no início do segundo governo. Isso aqui que nós estamos tratando foi levantado como preocupação e transformou-se em projeto, porque uma coisa é palavras que o vento leva, outra coisa é a gente poder sentar, organizar o projeto, fazer as contas para botar de pé exatamente aquilo que é do desejo da população. Quero, portanto, saudar essa parceria, saudar o prefeito Edson Vieira pela capacidade de guardar a reserva dos assuntos. E ele no final ainda expôs Tadeu. Vocês viram que ele com jeito disse que a notícia só vazou quando Tadeu soube, né? Depois eu ainda vou ter que apartar essa briga aí. Mas foi com certeza muito trabalho que nos trouxe até aqui, né? E tenho certeza que a gente vai fazer essa obra com muito gosto, que ela vai servir muito. Eu acho que Pernambuco deve a Santa Cruz do Caparibe, porque o seu povo tem animado o desenvolvimento do nosso estado, e nós temos que fazer exatamente aquilo que está ao nosso alcance para que esse motor da economia pernambucana possa seguir nos ajudando a que o desenvolvimento não seja só um fato perto do litoral, mas ele seja um fato em cada uma das realidades do nosso estado de Pernambuco. Parabéns, obrigado a todos pela presença.
Senhoras e senhores, com as palavras do governador do estado, encerramos dessa solenidade, agradecendo a presença de todos.
Rádio Debate. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, ouvimos então aquilo que não deu tempo de ser veiculado ontem, exatamente o discurso do governador Eduardo Campos. Inclusive, eu tenho matéria também, vou antecipar essa matéria aqui, Marcos, está dentro do mesmo tema, a birra de Zé Queiroz, que foi aquilo que foi dito ontem para o Inaldo Sampaio, aqui no programa. Após anúncio de investimento, houve lá a reação do prefeito de Caruaru, que quer também as mesmas obras e investimentos para Caruaru. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima, a birra de Zé Queiroz. Após anúncio de investimentos do governo do estado para a feira de Santa Cruz do Capibaribe, prefeito de Caruaru solicita audiência para exigir investimentos para a feira de Caruaru. O prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, do PDT, parece não ter gostado do anúncio do governador Eduardo Campos, do PSB, sobre os investimentos de 13,3 milhões para a estruturação do calçadão da feira de confecções do município, e exigiu uma audiência para solicitar investimentos do Estado na mudança da feira de Caruaru. A informação foi confirmada pelo jornalista Inaldo Sampaio durante participação no programa Rádio Debate desta segunda-feira. Queiroz esteve presente na sede provisória do governo, no Centro de Convenções, durante a assinatura do convênio e foi convidado por Eduardo Campos para compor a mesa de autoridades. É importante lembrar que durante o governo Eduardo Campos, a cidade de Caruaru foi contemplada com um hospital regional, diversos viadutos e UPAs, sem contar que as obras de duplicação da BR-104 tiveram prioridade no trecho urbano da cidade, fatores que não foram reclamados pelas lideranças políticas de Santa Cruz do Capibaribe.
Houve a reação, não é isso, Marcondes? E o discurso do governador Eduardo Campos, apesar da presença ali de Zé Queiroz, também foi muito claro no destino desse recurso, dessas ações para Santa Cruz Capibaribe.
Primeiro, o discurso de Eduardo Campos é um discurso de reconhecimento de toda a verdade econômica do polo de confecções a partir de Santa Cruz, não é? Um discurso muito bonito, mas um discurso antigo. Que vem uma pergunta, ele não sabia disso no começo do governo dele, não é? Fica essa pergunta. Mas antes tarde do que nunca, foi um discurso cheio de reconhecimento. Aí me chamou muita atenção ele lembrar, né, de Agostinho Rufino e Oséias, sobretudo Agostinho, Oséias é colega dele, e a citação de Alessandra Vieira. E não sei se você viu como ele colocou o nome de Alessandra, não foi? Ele não disse a presença da primeira-dama Alessandra Vieira, ele não disse isso, não. Alessandro, ele tratou num grau de intimidade maior. Ele chamou pelo nome sem o sobrenome. Isso me deixou muito ligado nessa questão. E
também é interessante que não é tão comum,
não,
a presença da primeira-dama num evento como este, institucional, ali ao lado do prefeito.
Seria ao lado, literalmente, aqui, né? Você vê nas fotografias, ela aparece.
Seria muito comum aqui em Santa Cruz. Agora lá, não tanto, né?
Não que seja, não necessariamente,
que seja outro mundo, não é.
Ela poderia estar sentada ao lado do empresário Zinho Vieira, por exemplo, que ele está na plateia. Eu vi em fotos, né? Mas ela estava na mesa. Ela não tinha necessidade, normalmente, de ir para a mesa, né? Onde estava Tadeu Alencar, onde estava Zé Queiroz, Vônei, e onde estava Edson Vieira, estava Alessandra. Então, essa simbologia, esses acenos, Ney, a gente só pode encarar como algo muito sério. Não é coisa que parte das pessoas pensam que a imprensa de Santa Cruz que está supervalorizando a imagem de Alessandra, não. Não é isso. É um reconhecimento verdadeiro pelo espaço que ela vem ocupando dentro da sistemática política, né? Então, o governador fez um discurso muito, muito bom, muito bonito. Nós, obviamente, torcemos todos que se concretize. Foi nas barbas de Zé Queiroz, foi debaixo daquele queixão de Vônei. E Caruaru, que vem sendo, por merecimento, contemplada com ações do governo federal e do governo estadual, se sentiu, né? Opa! Pela primeira vez, Caruaru não foi colocado em primeiro plano. E reivindicou tudo isso. Zé Queiroz não está errado nele, está certo. Ele tem que procurar o melhor para a cidade dele. Ele tem que tratar o governo do estado quanto menos, mas nós queremos, né? Quanto mais, mas nós precisamos. Porque a política de Santa Cruz passou muitos anos, né? Os políticos daqui, com um pires na mão. Se alguém vai com um pires na mão, nem tem como você botar uma batata grande, não. Tem que ser batata pequena. Se você vai pedir com um prato pequeno, não vale botar uma jaca, não. Não vale dar uma jaca, você não tem nem onde botar, né? E durante muitos anos, a Sandra foi tratada como coitadinho, tá bom, né? As migalhas que Santa Cruz sempre quis, porque os governos que passaram, todos eles nunca deram a Santa Cruz a atenção devida. Hoje o próprio governador acaba de falar que Santa Cruz é exemplo de geração de emprego, de renda, que na cadeia produtiva, em meio à dificuldade, o povo encontrou uma solução. Mas não é assunto novo, não. Santa Cruz há muitos anos é o que o governador de Pernambuco acabou de dizer recentemente, disse aqui na emissora, ela é. Aí vem uma pergunta, por que a Santa Cruz nunca teve essa atenção? Porque a classe de política de Santa Cruz, com honrosas e raríssimas exceções, é fraca, é pequena, é sem força. Então, quando todos se unem, ou quando um grupo se une, ou quando alguém faz valer a necessidade real do município, faz valer a força que tem, aí sim, Ney, aí chegam, as coisas chegam. Por que durante muito tempo aqui? Porque eu sou amigo de doutor Arraes, porque eu sou amigo de Miguel Arraes, porque eu faço música para Arraes, e cadê as obras? Embora Arraes fez algumas coisas. Mas hoje, a Santa Cruz de hoje, Ney, ela tem que ter uma necessidade para os próximos 30 anos, 40, 50 anos. Chega de pedir carro, de carro-pipa. Não, a gente quer água de verdade, com sustentabilidade. A gente precisa de um projeto, Ney, para os futuros anos. Santa Cruz é uma cidade plana. Qualquer tipo de visão que você tiver aérea sobre Santa Cruz, vai ver que nós temos um déficit em meio ambiente. Santa Cruz é uma cidade arborizada, só ali na Palestina. Santa Cruz é uma cidade arborizada, a Santa Cruz antiga é arborizada. Por quê? Porque Raimundo Aragão e Companhia Limitada no passado tiveram uma preocupação com verde. E por que não essa Santa Cruz de hoje é cinzenta pela falta do verde? Então não adianta imaginar para Santa Cruz, vamos plantar 1000 plantas. Não! Santa Cruz tem que ser plantado milhões de coisas. Santa Cruz tem que ser imaginado para o futuro, Ney. Por quê? Se a cidade Manassés, que acaba de chegar, se a cidade pensa pequeno, Manassés, como é que vai reivindicar algo grande? Eu usava aqui o exemplo, se você vai pedir com um pires, ninguém vai dar um prato de papa a você. Vai dar somente meia concha de papa. Então, ó, tá na hora de se contentar com tão pouco em Santa Cruz. Então, eu sei que, de fato, o padroeiro de Pernambuco, São Eduardo Campos, com aqueles olhos, né, que conquistou aí 130 prefeitos, traga de verdade para Santa Cruz pela primeira vez obras grandiosas para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida.
E pela primeira vez a questão se inverteu, né? Caruaru recebia, Santa Cruz ficava só desejando.
Justamente, e agora
Santa Cruz recebeu, apesar de que o primeiro passo foi dado pelo povo de Santa Cruz, que fez o Moda Center, e o calçadão passa a ser um complemento que pode estar vindo do governo do estado.
Porque Caruaru, na verdade,
não começou a fazer ainda.
Vale lembrar então, também,
faltaria essa iniciativa também.
Só para refrescar nossas memórias, e a memória tem que de quem está em casa, que o calçadão é a feira de confecções de Santa Cruz. Aquela feira do centro, o que se resumiu dela, foi o calçadão. Então significa que desde aquela época, nos anos 80 e 90, antes do Moda Center, que a feira era para ter tido uma atenção do governo estadual. Era para ter acontecido naquela época um investimento por parte do governo, nem que seja na reorganização da feira no centro, que não houve, antes tarde do que nunca. Agora, que esse exemplo sirva de que Santa Cruz não vá mais arrastando de joelho pedir as coisas, não, porque vai continuar sendo pequena no tratamento que recebe.
Manassés.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, Marcos Moreno, Wagner, ouvintes do programa Rádio Debate. Eu vim ouvindo pelo caminho, o que Marcos vinha colocando, as interações também que você fez no comentário dele. E, de fato, assim, há uma questão que eu acho importantíssima em todo esse processo dessa conquista. Pelo menos o discurso do governador Eduardo Campos é, digamos assim, é uma sentença. Calçadão vai ser feito, com toda a estrutura, com um aporte de 13, quase 14 milhões de reais. A duplicação da PE-160 e ainda antes que a adutora do Agreste passe a trazer água do São Francisco, ele garantiu que a água chegaria às torneiras do nosso município. Uma questão aí importante, tem um brocárdio que os narradores de futebol dizem o seguinte:
na hora que me fez?
Um brocárdio,
deve
ou seja, um
ditado,
deve ter
alguma coisa a ver
ditado.
Eu aprendi, o que eu não sei eu pergunto.
Uma,
né,
frase,
deve ser
um
remédio, brocárdio. Deve ser remédio para o coração, né? Alguma coisa assim.
Cara, o que acontece? O brocárdio fica nas gôndolas, já, Ney.
Oi?
Os brocardos ficam nas gôndolas, né?
Nos supermercados, exatamente. Não, nesse caso, nas farmácias.
Então, o que acontece?
de repente o atacante chega de frente do gol, você diz, vai fazer. Aí o goleiro pega uma bola impossível. Aí o que diz, o que aconteceu? Disse, não, o goleiro cresceu diante dele. O goleiro não cresceu. O goleiro, se tinha 1,80m, 1,90m, ele continuou com os 1,90m. A questão é que o goleiro se posiciona de tal forma que o atacante perde o ângulo e chuta em cima dele. Dizem, o goleiro cresceu. O que sempre faltou, e sempre foi uma crítica incisiva de toda a imprensa de Santa Cruz e da população que acompanha a história dessa cidade, é que os políticos de Santa Cruz se apequenavam diante de governadores, diante de senadores, diante dos seus diante de deputados federais, quando eram votados os de fora, como for, ainda são tantos votados aqui em Santa Cruz, mas se apequenavam, ou seja, Caruaru recebia,
chega dentro do gol,
Salgueiro sempre recebeu, Serra, eu vou citar cidades que recebem obras importantes, Serra Talhada. Surubim, contemplada há quantos anos com uma agência do Banco do Nordeste, Surubim, por exemplo. E nada contra as pessoas de Surubim, mas Surubim já teve seu auge econômico, que foi na época da agropecuária. Já teve. Então, o polo de confecções hoje desponta, e hoje Surubim também é atraído, gira também a economia de Surubim em torno do polo de confecções, que é a cidade mãe, é Santa Cruz do Capibaribe, não podemos esquecer disso. Mas o que aconteceu? Os nossos representantes sempre se apequenaram diante dos governadores que tivemos, com raras exceções. Não havia planejamento, não havia, só havia uma grande conquista quando a cidade já entrava num colapso, como por exemplo a última que há de se lembrar, que foi a parte da água do açude de Tabocas.
Você lembra, inclusive, o negócio da energia lá, né?
A subestação.
Isso nos anos... Se viu o discurso durante muito tempo.
Durante muito tempo. Isso nos anos 90 ainda, ou seja, há mais de 10 anos. Se a gente contar aqui da água de Tabocas, isso já faz praticamente 15 anos. A subestação de energia, que foi conquista aí de Zé Augusto, de Fernando Aragão naquela época, em 1992, há muito tempo. Qual era a grande questão? Os nossos representantes sempre se apequenaram diante deles. Agora, você tem que reconhecer quem de fato se agiganta. Prefeito Edson se agigantou diante do governador, juntamente com seu deputado Diogo Moraes de Soares. A situação é essa. O problema é esse.
Sua imagem lá
é essa. As pesquisas, eu tenho certeza que o governador Eduardo Campos tem números em Santa Cruz do Capibari. Tem.
Ele tem.
Ele é experto em política. Filho de Lula nesse sentido. Então ele sabe estudar muito bem.
Economista, né? É um economista.
É um economista. Então, alguém que tem... viu os resultados, sabendo da necessidade de Santa Cruz. Outra coisa, a história do vínculo de trabalho que inclusive o seu próprio avô teve em Santa Cruz, ele tinha essa dívida com essa cidade, ele tinha. E aí, deve-se parabenizar prefeito Edson Vieira e deputado Diogo Moraes, que foram lá, colocaram as cartas na mesa. Governador, o senhor quer ser presidente? Quer ser bem votado na região? As necessidades são essas. E a cidade merece. Aliás, há muito tempo ela é carente e merecedora. E nunca teve os olhares devidos. E aí o governador faz aí um evento, chama, coloca. Eu acho interessante é isso, é a forma que o governador traz Zé Queiroz, traz o próprio deputado federal de Caruaru, que é o Vônei, senta com Edson, com o Diogo e diz, mas hoje aqui o meu discurso é as obras para Santa Cruz do Capibaribe. Isso é importante, mostra. Santa Cruz agora, diante dos grandes, mostrou sua grandeza. Porque a questão não é vencer diante dos pequenos. O grande, ele tem que ser grande, não diante dos pequenos, mas diante dos grandes. Então, esse gesto do governador Eduardo Campos, que eu repito o que eu disse ontem, não fez mais do que sua obrigação como gestor público, como alguém que foi bem votado nessa cidade, e sempre foi, não é de hoje, que o Eduardo Campos, que o Arraes foi bem votado, seu avô foi bem votado, que Santa Cruz necessitava desse olhar de Eduardo Campos. E o que eu espero e volto a dizer aqui, é que a obra não tem apenas um cunho eleitoreiro de se iniciar nas vésperas das eleições e passado o dia 3 ou 5 de outubro, não sei lá, do ano que vem, a obra pare e fique à espera das eleições de 2016. Santa Cruz espera seriedade com obras como a PS-160, como esse investimento feito no calçadão de Santa Cruz, com a água que a cidade entrou em colapso. A cidade entrou em colapso, os reservatórios estão secos. Então é necessário seriedade com esse povo que trabalha, com esse povo que é honesto, com esse povo que paga os seus impostos, com esse povo que tem buscado formalização, com esse povo que vota com paixão. Porque se tem um povo que gosta de política, que vota com paixão,
e paga por política,
paga, é o povo dessa cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e merece mais do que nunca uma atenção devida do governador do seu estado. De parabéns, não o governador, mas sim os representantes que conquistaram a obra. Prefeito Edson Vieira, deputado Diogo Moraes, que se agigantaram diante do atacante, o governador Eduardo Campos.
Toda essa história, ninguém vai dizer que é por acaso, não. Essa história, por exemplo, do calçadão, certo? Para poder o governador do estado dizer sim, anunciar uma obra dessa, o estudo foi feito, o projeto foi feito, muitas coisas foram discutidas lá no calçadão, no passado de balela, certo? Se discutia um assunto politicamente e sabiamente, a estratégia era preparar, porque Eduardo trabalha com projeto, Eduardo não trabalha com eu tô com vontade, não, ele trabalha com viabilidade, com projeto. Esse projeto foi feito, né? Esse projeto foi feito. Vai dar concluindo ou em andamento, vai se resgatar muito da imagem dele aqui dentro, de Santa Cruz do Capibaribe. E é preciso que todos que fazem política em Santa Cruz, independente do grupo político ou de ala partidária, né, coloque definitivamente na cabeça que o povo de Santa Cruz do Capibaribe não aceita mais coisa pequena. Agora, isso é em tudo. Se tem uma festa aqui, as pessoas aqui se acostumaram a ver Cidade Negra, a ver grandes atrações nacionais e regionais. Não é qualquer artista hoje em Santa Cruz que leva um grande público para a rua. A mesma coisa, isso deveria ser na parte política. Só deve receber voto em Santa Cruz quem traz realmente coisas grandes, quem faz alguma coisa grande. Porque chega, não é brincadeira, não. Ou Santa Cruz faz isso agora, ou toma uma atitude grande aqui em relação a outros assuntos que deve tomar também, porque senão, minha gente, nosso futuro vai ser um futuro de muito incerto.
11 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a participação de Naldo Sampaio e a discussão sobre o cenário da política nacional.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Atenção para a nota do governo de Pernambuco. A edição do programa Todos com a Nota Solidário segue com tudo. E para que o governo de Pernambuco continue a investir na reabilitação de usuários de drogas em todo o estado, sua participação é fundamental. Exija a nota fiscal das suas compras e deposite nas urnas localizadas nos estabelecimentos comerciais. Mudar a vida de quem precisa depende apenas de um gesto solidário. Contamos com o seu. Governo de Pernambuco, o futuro a gente faz agora. Volta com o programa Rádio Debate. Nós temos agora a situação do PT contra o PSB, PSB-PT, e a pauta foi exposta, foi publicada no G1. Vamos ouvir.
G1. PSB não precisa do PT, diz líder petista após entrega de cargos em Pernambuco. O líder do PT na Alep, o deputado Manuel Santos, afirmou que os petistas não têm mais o compromisso de defender o PSB na casa. O governador e o PSB já têm muita gente para defender. Não precisam do PT, disse. A declaração foi dada nesta segunda, após formalização dos cargos ocupados pelo PT na gestão socialista no estado. O deputado Manuel Santos acompanhou o presidente estadual do PT, o deputado federal Pedro Eugênio, na entrega do comunicado oficial ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O encontro durou cerca de uma hora e meia. O inventário da quantidade de cargos deixados pelo PT não foi informado. Pelo menos no primeiro escalão do governo estadual, há petistas comandando as
Secretarias de Cultura, Executiva de Agricultura e a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal. O secretário da Casa Civil, Tadeu Alencar, que acompanhou o encontro, disse que o governador recebeu os cargos com tranquilidade. O presidente do Diretório Estadual dos Petistas ainda listou as razões que levaram ao afastamento do PT. Entendemos que o processo político não só é em Pernambuco, mas nacional, evoluiu de tal forma a partir do afastamento do PSB do governo Dilma. Através da entrega dos cargos, a aliança com a ex-senadora Marina Silva, com críticas muito fortes ao Partido dos Trabalhadores e a intensificação do discurso que procura diferenciar-se do PT, tudo isso recomenda que nós tenhamos mais liberdade para atuar, que requer estarmos fora do governo para não termos nenhum constrangimento, finalizou.
Manassés Simões não está muito a par do assunto, né? Mas o fato é que o PSB e o PT já estão em pé de guerra, e o PT acabou de entregar os cargos que tinha no governo de Pernambuco. Esse seria o último ponto para o racha, que a partir de agora não tem mais jeito.
É evidentemente que o governador Eduardo Campos, na sua marcha em busca do Palácio do Planalto, ele foi plantando toda uma estrutura dentro do PSB em Pernambuco capaz de minar a estrutura que ele monta no PSB, foi capaz de minar o próprio PT. Então Eduardo Campos, assim, tem uma inteligência, uma destreza política muito grande, enorme, é algo fantástico nesse sentido. O PT em Pernambuco definhou, literalmente definhou, rachou-se em 10 pedaços, e Eduardo Campos ainda tendo muitas amizades dentro desse PT pernambucano. De uma vez que ele entrega
o próprio secretário Isaltino, né?
Que o Isaltino,
anda agora.
Maurício Randes também foi alguém para mim muito próximo, e ainda, eu não sei se ainda está no PT, mas o Maurício Randes não está mais, mas era alguém lá dentro também muito próximo do governador Eduardo Campos. Enfim, o PT está entregando os cargos, mas nem de longe é aquela força política, por exemplo, e tem aquele choque quando o PSB entregou em Brasília. São dois universos bem diferentes.
Deixa eu saber se na capital, né? Ainda é deixei.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Como é que estão as reações aí no Recife com essa retirada de campo do PT do governo do estado?
Olha, Ney, isso já era previsível, né? Foi uma decorrência da saída do PSB do governo da presidente Dilma Rousseff, e aí acarretou essa posição dos petistas de Pernambuco de também desembarcarem do governo Eduardo Campos, né? Era apenas uma questão de dias. Houve aqui uma reunião no domingo, e aí por maioria de votos o partido decidiu entregar os cargos. Na realidade não eram muitos, né? Já que a Secretaria de Transportes, que era ocupada pelo deputado Isaltino Nascimento, já tinha voltado para as mãos do PSB com a saída do deputado do partido, né, do Partido dos Trabalhadores, e o PT só tinha a Secretaria de Cultura e alguns outros cargos de segundo escalão sem maior importância. Essa secretaria foi entregue ontem. O presidente do partido, Pedro Eugênio, foi pessoalmente à presença do governador fazer a formalização da entrega dos cargos, e ontem mesmo o governador anunciou já o substituto do secretário Fernando Duarte, que representava o PT no secretariado estadual.
Manassés, bom dia.
Manassés, fala um pouquinho mais alto, por favor.
Manassés, bom dia. Tá me ouvindo agora melhor? Inaldo, veja só, diante do esfacelamento do PT e da conjuntura que o PSB tem hoje no cenário nacional, PT em Pernambuco aos mil pedaços, o choque da notícia da entrega dos cargos pelo PSB a Dilma, a disposição dos seus cargos, em relação a essa entrega de cargos que o PT fez em Pernambuco, houve um choque bem maior do ponto de vista do PSB em sua atitude do que desse PT esfacelado de Recife, concorda, Inaldo?
É porque o PSB, do ponto de vista nacional, tinha mais unidade, né? Porque veja que quando o Ciro e o Cid Gomes divergiram do partido, o governador de Pernambuco chamou os dois aqui e convenceu eles a abandonarem a legenda, né? Porque não queria que eles ficassem como dissidentes, não era interessante para ninguém. Eles próprios tomaram a iniciativa de sair e lá em cima não teve muita dificuldade, né? O ministro Fernando Bezerra Coelho entregou o cargo e o secretário nacional dos portos, Leônidas Cristino, que havia sido uma indicação lá dos irmãos cearense, né? E em Pernambuco é um caso mais complicado, porque o PT tem muitas tendências, né? São 17 tendências aqui em Pernambuco. E não há unidade, né? Não há unidade de pensamento em relação a isso. O partido já era dividido, sempre foi dividido, aliás. Só que nas eleições majoritárias, quando definiam um candidato, o partido partia unido. Aconteceu assim na eleição de João Paulo para prefeito, na eleição de João da Costa em 2008. Só que na eleição de 2012, o partido se dividiu e até hoje não reencontrou a sua unidade, né? Uma banda ficou sendo liderada pelo senador Humberto Costa e agora junto do deputado João Paulo, já que ambos sempre divergiram internamente, mas agora se juntaram. E a outra banda liderada pelo ex-prefeito João da Costa, o deputado federal Fernando Ferro e a deputada estadual Tereza Leitão. Então, o partido aí está em fase de preparação da realização do que eles chamam de PED, né? Processo de eleição direta, mas pelo que a gente avalia por aqui, em vez desse PED contribuir para unir o partido, vai contribuir para desuni-lo ainda mais.
Ok, Naldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Estaremos de volta amanhã.
Tá bom, Ney, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Muito bem, então, essa é a situação hoje do estado de Pernambuco entre o PT e o PSB, que já era esperado, né, Marcos?
É verdade, né? Quem deve estar de uma lavada agora é Diomedes, né? Diomedes Brito, que antecipou o desligamento dele do governo aqui na questão municipal. Então, Diomedes é quem deve estar aí com a alma lavada e enxaguada.
E a bem da verdade, Marcondes, acho que os três que fizeram esse desligamento acabaram antecipando uma tendência do estado de Pernambuco que o próprio deputado José Augusto vai ter que seguir.
É verdade.
Toda a ala de Armando Monteiro estará automaticamente desligada do governo do estado.
Aí nós fazemos imprensa, e sobretudo nós que debatemos o dia a dia da política, as pessoas às vezes não entendem. Mas Zé Augusto vai ter que ficar contra o Eduardo Campos. Ele vai ter que estar, ele não é do palanque de Armando. Então não adianta, a política ela é feita de três formas: uma, que o eleitor entende; outra, que a parte política funciona; e a outra, não é de prognóstico, mas de articulações que a gente sabe que vai modificar. Então eu estou muito feliz porque eu sei que agora, ano que vem, Santa Cruz terá dois palanques. Um que vai apoiar o Armando Monteiro a governador e outro que vai apoiar o candidato de Eduardo Campos, do Padroeiro de Pernambuco. Aí sim, aí a cidade de Santa Cruz vai ter poder para pedir, para cobrar. Porque se Armando foi eleito, não é? Armando terá sua representação em Santa Cruz, mas não terá adversário. Não, fulano não tem. Acabou aquela política de fechar a porta para o outro, né? Mas pelo menos as coisas vão estar organizadas. E é dentro desse contexto que o PT agora se afasta de Eduardo, do PSB, e vai ser nesse contexto que logo. É porque o político profissional, que não deveria existir político profissional, político era para ter uma profissão. Ele tem a profissão e ele também é vereador, deputado, na minha opinião era para ser assim, né? Mas as coisas vão se assentando e vão procurando seu rumo. Por isso que político que fica com um joguinho político empurrando certas coisas com a barriga, eles tendem a bater com a cara no chão, porque hoje até a própria mídia, até a própria imprensa e comunicação, a gente já antecipa um monte de coisa. Por isso nós compramos briga, nós fazemos imprensa, porque a gente diz, não, né? as coisas vão acontecer assim assado ou assim assim, porque é verdade. Porque chega, minha gente, chega. Política tem que ter lado, como diria Zé Mendonça, né? Você tem que ter lado. E Santa Cruzinha sem lado nenhum, e está na hora de aproveitar toda essa mudança para ficar esclarecido quem é quem, porque tem muita gente aí com a cara dos outros, com máscara dos outros. Então está na hora de cada um assumir realmente em que lado está, para poder o eleitor entender, né, como é que vai votar o ano que vem.
11 horas e 56 minutos, final do programa, agradecendo aqui aos nossos debatedores. Vamos finalizar com uma entrevista. Nós, inclusive, ficamos devendo ontem também aquela situação que não conseguimos ouvir o prefeito Edson Vieira lá no calçadão, mas vamos ouvir o áudio da matéria do jornalista Tony Rio, que falou com o prefeito lá naquela situação ali em que o prefeito foi comunicar aos feirantes a novidade das ações aí em torno do calçadão. Manassés, muito obrigado.
Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.
Marcondes Moreno.
Até amanhã.
Estamos aqui nesse momento aqui no calçadão, aqui por trás do Moda Center, conversando com o prefeito Edson Vieira, ele que veio aqui fazer o anúncio desse projeto aqui do calçadão, uma obra que vai custar em torno de 13 milhões e 300 mil reais. Edson, o que dizer dessa obra e da importância dela para Santa Cruz?
Dizer que a gente está muito feliz, né? Com essa obra, dizer que a gente está realizando o sonho de mais de 4 mil famílias, dizer que isso é uma obra social, é uma obra econômica, é uma obra em que a gente traz para o povo um benefício. Um benefício sem olhar quem. Ninguém foi perguntar se a pessoa era A, B ou C. Nós temos a certeza de que estamos fazendo uma obra em que vai mudar a história de Santa Cruz do Capão. Economicamente, a obra socialmente, ela vai mudar. E aí a gente tem a certeza de que a gente está fazendo o bem, fazendo o melhor. Uma coisa é certa, o antes e o depois dessa obra. O antes do calçadão e o pós-calçadão, o novo calçadão. Sem sombra de dúvida, é um marco importante. E aí a gente tem a certeza de que falamos pouco e produzimos muito. Diferente daqueles que falam muito e produzem pouco. Então é importante a gente utilizar isso para a população.
Prefeito, o senhor foi incisivo na questão do recado que o senhor deu ao grupo de oposição. E claro, o senhor falou também que o início dessas obras serão até no máximo até sexta, esse fim de semana. No caso desse sentido, como é que vai ser lidado com esse trabalho aqui para o pessoal do calçadão? Questão de estrutura que será oferecida para eles trabalharem enquanto essas obras não finalizam?
Não, melhor possível. Nós vamos agilizar com a prefeitura a infraestrutura. Eles vão aqui atrás para os terrenos aqui para trás e a gente dá a infraestrutura. Em termos da oposição, eu não estou dando recado à oposição nenhuma. A oposição, infelizmente, fala muito e não executa nada. Tiveram o governador, tiveram o presidente da República, tiveram a prefeitura e não fizeram. Nós, com um ano de aliança com o governador Eduardo Campos e com a prefeitura, estamos fazendo um conjunto de obras muito importante. Calçadão, adutora do Agreste, duplicação da BR-160, escola técnica, enfim, ações do conjunto de obras que beneficia o povo de nossa cidade, para a nossa região também.
Prefeito, qual será o prazo a partir do início dessas obras? Qual é o prazo previsto para que essa obra esteja finalizada e que o povo daquele calçadão possa desfrutar desses benefícios que irão ter com certeza e que irão ajudar toda a nossa economia?
Quero ver se a gente termina essa obra com 6 meses, né? Eu vou tentar agilizar para que a gente possa entregar com 6 meses esta obra tão importante para o povo de Santa Cruz e da região.
Prefeito, agora para a gente finalizar, uma última pergunta, dessa vez com cunho um pouquinho mais político também. A gente sabe que aqui na cidade de Santa Cruz de Caparibe existem algumas obras que foram elencadas também no próprio governo Eduardo Campos, que elas também denotam de alguns atrasos. Obras essas vindas, iniciadas em gestões anteriores. Como é que o prefeito, na figura do senhor Edson Vieira, como é que o senhor vai garantir para a população a questão da entrega dessa obra do calçadão no prazo estipulado?
Cobrando da empresa, liberando os recursos e cobrando. Agora, a obra atrasada da gestão de Eduardo, a escola técnica está fazendo entrega aí, né? A duplicação vai ser assinada a ordem de serviço, ela nem começou, né? Então a gente não pode dizer que é atraso, né? A cadeia pública, que teve um atraso, problema na estrutura da terraplanagem e que foi retomada, mas a certeza de que a gente já deu provas disso, fazendo o projeto, executando as obras que estamos executando em Santa Cruz de Caparibe e sendo parceiro do governador para que ele possa junto com toda essa equipe, entregar uma obra como essa. O governador disse em alto e bom som. Eu vou até ler uma palavra que não é minha. Uma coisa é palavra que o vento leva, a outra é projeto e ação que o governo é pautado. Então, essa é em cima disso que a gente faz. O nosso governo é pautado em cima de ação e de trabalho, não é em cima só de palavras. Palavra, como ele bem disse, o vento leva, mas projetos e ação completa o povo já está sentindo na nossa cidade. E quero dizer que estou muito feliz. Feliz em beneficiar 4 mil famílias aqui. De ser o prefeito que fez a obra junto com o governador Eduardo Campos do calçadão. De estar dando essa ordem de serviço. E de estar colaborando para mudar a vida das pessoas. Por isso que o nosso slogan da Prefeitura de Santa Cruz é uma cidade melhor para todos. Um abraço.
A gente agradece aqui as palavras do prefeito Edson Vieira.
Confira sua cidade.